Estamos aqui com o Gregory, volante tricolor. Gregory, uma partida hoje de muita luta, muito empenho, muita produção ofensiva também, mas o triunfo não veio. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo e o sentimento do vestiário agora, nesse finalzinho.
O sentimento é de alegria, cara. A gente não pode abater por causa de uma partida que a gente saiu derrotado, né? Futebol tem três resultados. Hoje, infelizmente, não conseguimos triunfo. Tivemos oportunidade ali, acho que quatro, claras, né? Três na trave. Mas hoje, infelizmente, a bola não entrou. Não vai ter muito tempo, acho que, para trabalhar. Então é descansar, quem tem que descansar. Ver quem tem condições de jogo para ir para quarta-feira, para a gente ir com a força total para enfrentar o São Paulo.
E essa derrota abalou, de alguma forma, a confiança do grupo para Libertadores, que é uma missão do grupo. E quarta-feira já é um confronto direto, né, contra o São Paulo.
Não, vai mostrar a maturidade do grupo agora, né? É um resultado que pode acontecer, como a gente foi fora e conquistou os três pontos. Pode acontecer da gente sofrer a derrota aqui dentro também. A gente tem que ter a concentração, tá buscando essa evolução dentro do nosso padrão de jogo pra gente buscar Libertadores no final do ano.
Fala, galera do Amor de Aço, bem-vindos a mais um podcastaço. Gente, hoje eu tenho uma boa e uma má notícia pra vocês, porque eu não assisti o jogo Bahia Atlético Paranaense. Então a má notícia é que eu não vou falar nada sobre o jogo, né? Eu só tô aqui pra apresentar, introduzir vocês ao programa. Mas eu vou deixar vocês com a nossa querida análise do nosso querido Lúcio Valverde. Vai falar um pouco sobre esse jogo e uma análise sempre acertada. Quem dizer que não é acertada é cubista. Então, é isso, gente. Mas eu fico triste, né? O placar. Pelo menos o placar eu vi. 2-1. Soube que poderia ter sido... A gente poderia ter saído com triunfo de lá, né? Enfim, não vou me estender aqui pra não falar nenhuma besteira, né? Porque eu não sei de muita coisa. Então é isso. Eu vou deixar vocês com o nosso querido Lúcio. É isso.
Lúcio Valverde.
Um abraço, nação tricolor. Um forte abraço em você. Tricolor amigo ligado no amordeaço.com, falar um pouco do que foi a partida Bahia 1 Atlético do Paraná 2 na Itaipava Arena Fonte Nova pela 23ª rodada do Brasileirão 2019, onde infelizmente o triunfo não veio. É um resultado ruim, mas uma partida muito boa do Bahia no que diz respeito à produtividade ofensiva, principalmente. O Bahia fez uma boa partida. O Bahia acertou 3 bolas na trave, mas acabou sendo derrotado pelo bom Atlético do Paraná, time também muito organizado, que, assim como o Bahia, vem subindo de patamar, né, nos últimos anos. Claro, eles estão em um estágio um pouco mais avançado que nosso clube, que o Bahia, até porque o processo de organização deles começou primeiro que o nosso. Então eles estão um pouco acima ainda, mas são dois clubes que notadamente vêm fazendo um trabalho muito bom, vêm fazendo trabalhos muito bons e subindo de patamar cada ano. Então é um confronto de dois clubes organizados, dois clubes que praticam bom futebol no Campeonato Brasileiro, e nesse confronto de certo equilíbrio o Atlético saiu melhor e venceu a partida. Detalhando um pouco o que foi o jogo, houve alternância até no domínio das ações, mas o Bahia dominou um pouco mais do que o Atlético. Um primeiro tempo muito movimentado, muita intensidade de ambas as equipes, com o Bahia partindo para cima, principalmente usando os lados, usando Elber num lado, Arthur do outro, os laterais também passando, tanto Nino quanto Moisés, né? Do lado direito, Nino superior a Moisés no quesito de apoio, e na parte... No lado esquerdo, Elber superior, no caso, Arthur, que atacava pela direita nas jogadas ofensivas, né? Elber, por sinal, em minha opinião, foi o melhor em campo, né? Com muita velocidade, muito sucesso no enfrentamento um contra um, várias vezes quebrando as linhas defensivas do Atlético com seus dribles em velocidade, né? Tanto que criou várias oportunidades, Teve uma jogada mesmo que Elber entrou driblando, serviu a Gilberto, que acabou errando a finalização, né, e perdeu o gol, poderia dizer, dentro da pequena área. Uma das bolas na trave também foi uma jogada de Elber, que ele entrou driblando, abrindo a zaga do Atlético, né? Quando houve o corte na bola, a bola caiu no pé de Gilberto, que aí com muita categoria deu um tapinha no canto e a bola caprichosamente batendo na trave saiu. Arthur também fez uma boa partida, né? Mas eu achei que Elber jogou um pouco mais, né? Foi um pouco mais decisivo, como vencido nas últimas três partidas. Saiu ontem até exausto, cansado, tomou muita pancada. Espero que não tenha nenhum problema para a próxima partida. Mas para mim, já adiantando aqui, Elber é o destaque do jogo. E junto com o Arthur, eles proporcionaram muitas jogadas. O Atlético bloqueava a parte central do campo, dando as laterais para o Bahia fazer, né, as suas jogadas. E como contrapartida, né, usava muitos contragolpes quando o Atlético recuperava a bola com muita velocidade, com o Rony, com o Marcelo Cirino, que também fez uma partidaça. Né, todo cuidado tinha que ter com o Marcelo Cirino, e mesmo com o Bahia vigiando bastante ele conseguiu levar muito perigo. E foi um jogo de alternância de domínios, com o Bahia dominando um pouco mais, com o Atlético do Paraná, quando estava sem a bola, tentando se fechar bem ali pelo meio, principalmente sair rápido em contra-ataques, e um jogo com muita intensidade mesmo, tanto que os jogadores terminaram exaustos, né, ao final do segundo tempo, muitos caindo ali, claro, alguns tentando ganhar um pouco de tempo do Atlético do Paraná, mas uns realmente com câimbras de tanto cansaço. O Bahia que martelou bastante, principalmente já no segundo tempo, falando, né, e o Atlético no segundo tempo usou mais a estratégia de retrair um pouco suas linhas e buscar mais o contra-ataque do que no primeiro, né, e o Bahia acabou tomando um gol numa cobrança de escanteio. E aí eu estava comentando ontem, até quando fomos, a equipe do Amor de Aço foi lá entrevistar os jogadores, eu comentei com alguns deles que eu não me lembro. Não lembrava o dia que o Bahia tinha tomado um gol de bola parada. Eu não estava lembrando. Faz algum tempo, né? Principalmente escanteio. E aí ontem uma raspada de bola no primeiro pau, a bola acabou com o Marcelo Cirino, que acertou a trave e a bola acabou entrando. O Bahia tomou o gol. O Bahia não se abateu, foi para cima do Atlético. Mas aí veio outro segundo golpe, né? Numa saída de bola ali com o Lucas Fonseca, que forçou o passe em Nino. O jogador do Atlético conseguiu interceptar o passe e aí num contra-ataque muito rápido, muito veloz, pegou a defesa do Bahia desarrumada, que estava saindo para o jogo para buscar o empate. Antes, um pouco, o Luca tinha cobrado uma falta, né? E Nino tinha acertado a trave, mais uma bola na trave, se não me engano, já a terceira bola na trave. O Bahia quase empata o jogo e logo na sequência, o Bahia tomou um segundo gol, né? Que realmente desarmou mais a equipe, até porque Roger fez algumas substituições para tornar a equipe mais ofensiva. Mas aí acaba desarrumando a estrutura tática do time, né? É um risco que se corre, é um preço que se paga para tentar, de qualquer jeito, ao menos buscar o empate, né? O Bahia se desestruturou um pouco, mas mesmo assim continuou criando algumas chances. Acabou fazendo o gol com o Fernandão, que seria 2-1. E tentou ir para cima para empatar o jogo. Só que aí, a partir desse momento, o Atlético conseguiu bloquear as ações, né, com boa marcação e também com um pouco da tal malandragem brasileira, né? Muitos jogadores caindo no chão, jogo picotado, o juiz também, em minha opinião, contribuindo com isso, né? Os jogadores caindo toda hora e demorava muito tempo, e assim o tempo foi passando, passando, e a equipe experiente do Atlético do Paraná conseguiu segurar o resultado. E venceu. Um resultado surpreendente, poderia dizer que sim. Mas um resultado importantíssimo para o time do Paraná, que conseguiu vencer o Bahia, que até então não houvera perdido na Itaipava Arena Fonte Nova. Então foi o resumo do jogo, em minha opinião, né? O que eu percebi do jogo foi isso. O Bahia fez uma boa partida, portanto. Foi uma derrota realmente sofrida, uma derrota que realmente foi doída para o torcedor, mas nada de buscar culpados, de desespero, porque o desempenho do Bahia em campo faz com que possamos pensar que foi um resultado circunstancial e de duas equipes muito parecidas, né, que o Bahia poderia ter saído vencedor, como. Conversando com os atletas, né? Gregory até falou isso. Vocês vão conferir um pouco das entrevistas dos atletas em nosso canal do YouTube e também aqui nesse podcast. Vai ter alguns trechos, né, em que os atletas não se abateram tanto, né? Chateados com a derrota, mas não se abateram tanto. Por quê? Porque o desempenho foi bom e os atletas até falaram que poderia ter matado o jogo, né? Antes, até no primeiro tempo, com duas bolas na trave, algumas chances perdidas, poderia, se faz 1-0, 2, o Bahia ia ganhar o jogo, né? Porque no segundo tempo o Atlético ia ter que sair mais e o Bahia ia favorecer um pouco mais o estilo de jogo do Bahia. O Bahia poderia ter um triunfo até mais tranquilo. Mas as circunstâncias do jogo, um pouquinho de ineficiência, né? E faltou um pouco mais de capricho em algumas situações no último passe, nas finalizações, principalmente com o Gilberto, que é o matador, tem super crédito. Mas ontem, em duas oportunidades, teve uma cabeçada na trave e outro gol na jogadaça de Elber, que ele chutou para fora, que o Bahia poderia ter feito o primeiro gol e aí seria outra, né? A situação, outro placar, outro jogo, né? Mas isso já é passado. O que vale é que o clube tem que agora demonstrar sua maturidade. Palavras até do próprio Gregor, que se deve também conferir aqui nesse podcast, quando ele fala que é hora do clube provar sua maturidade e saber lidar com essa situação. Até porque mais difícil do que chegar no G6 é se manter no G6. Mais difícil do que chegar num G4 é se manter no G4. E é necessário também um trabalho psicológico da parte de Roger com os atletas, né, para ficar num ponto de equilíbrio. Nem sentir o peso de estar num G6, né, e acabar com nervosismo, achando que tem que se manter de qualquer forma, e nem também achar que já chegou longe demais e aí se acomodar. Tem que manter o equilíbrio nessas ações, tem que manter a mente tranquila, e é um trabalho psicológico que tem que ser feito para que o Bahia apenas jogue o seu futebol, faça o que vem fazendo. Com as adaptações das partidas mais difíceis, mais tensas, se motivando mais com partidas menores contra times que estão um pouco abaixo da tabela, mantendo o equilíbrio psicológico e mantendo o trabalho tático muito bem feito pelo técnico Roger Machado. E além, é claro, evidentemente, da correção dos erros, que a cada jogo tem vários acertos e tem erros também. E esse jogo contra o Atlético do Paraná também tem que servir para corrigir alguns erros que já vinham acontecendo em outras partidas, outros novos que aconteceram nessa partida contra o Atlético, que sempre tem que ser averiguado, corrigido, para que haja a sequência do bom desempenho do Bahia na competição e que o Bahia possa continuar galgando posições maiores no Brasileirão 2019. Foi dessa forma que eu vi Bahia 1, Atlético do Paraná 2, com, eu não digo que a certeza, mas com a esperança da manutenção do bom futebol do tricolor e da manutenção da boa campanha na competição. Forte abraço para todos e até a próxima.
Nossa senhora, né? Que análise do nosso querido Lúcio, viu? Que sempre bate um bolão. E pra você tá vendo aí que o podcast de hoje foi curtíssimo. E é isso aí, gente. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Você vai botar lá, modiaço, você acha. Eu falei etc, o que você acha? Não precisa estar falando o arroba certinho. Você vai achar, com certeza. Nós somos únicos. Então é isso, pessoal. Valeu!